Recife é enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. Aí volta para jogar contra o Atlético Goianiense, do técnico Roger Silva, ex-técnico do Tubarão. Sai na sequência para enfrentar o Ceará e depois terá ainda Juventude e Operário, equipes que estão ali na parte de cima da tabela, brigando, inclusive, né, pelas primeiras posições do campeonato nacional. Bom, o técnico Rogério Micali quer aproveitar todo esse tempo, né, para reorganizar a equipe, que vinha bem numa toada muito interessante. São pontos importantes que o Londrina conquistou em sequência, 3 vitórias e 3 empates, porém, né, aí vieram as negociações, a saída de jogadores importantes, a chegada de outros jogadores importantes que ainda não tiveram tempo, né, de uma melhor adequação ao sistema de jogo do técnico Alves Celeste. Por isso, esse período até o jogo contra o Goiás é considerado vital pelo próprio técnico Rogério Micali para reorganizar a equipe. E olha só, o Rodrigo e Márcio, hoje o elenco, né, ganhou uma novidade. O menino Christian, que estava jogando emprestado lá ao Cianorte, né? Ele inclusive marcou alguns gols na Série D, centroavante. Ele veio para o Londrina naquele projeto de aproveitamento de jogadores sub-20, sub-22. Ele voltou e deverá ser aproveitado no elenco principal, até porque está em ritmo de competição, né? Passa a ser até uma opção a mais para o técnico Rogério Micali. Lembrando que quando o Christian foi emprestado ao Cianorte, na mesma época, né, o Jota, também atacante, foi emprestado ao time do Confiança lá de Sergipe para jogar a Série C, o técnico do Londrina não era o Rogério Micali. Então, o Micali pode observar esse jogador e daqui a pouco o Christian pode ganhar espaço na sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre contratações, ainda, né, o Londrina tem negociações com o meia e também com mais um atacante de beirada de campo. Até hoje à tarde, né, as negociações estavam em andamento. Até o presente momento, a gente não tem ainda confirmação de acerto, mas é provável que nas próximas horas tenhamos novidades. No departamento médico, né, a preocupação é o Giovanni Meurer, jogador que ainda não estreou. Ele pertence ao Coritiba, foi emprestado para o Londrina jogar o restante da Série B. O problema, né, que o Meurer estava sem participar de um jogo oficial há muito tempo, desde o mês de fevereiro, mesmo mantendo a forma lá na capital. O jogador, quando veio para o ritmo de competição aqui nos treinamentos, sentiu a parte muscular e não tem data para voltar, né? Dificilmente, acho eu, o Meurer vai ganhar uma sequência, né, no Londrina, em virtude do ritmo da competição. O Thales também está entregue ao departamento médico, mas é uma situação um pouco mais simples, né? Ele deverá ficar à disposição para o jogo contra o Goiás no dia 10. A sequência da preparação será com treinamentos na parte da manhã até o próximo sábado, uma folga no domingo e depois mais uma semana cheia de preparação até o jogo do dia 10, né, contra a equipe do Goiás fora de casa. O Tubarão tendo que melhorar o seu percentual de rendimento nessa segunda parte do campeonato para poder chegar, né, àquele objetivo de permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente continua acompanhando, claro, se tivermos novidades a gente volta dentro do nosso Em Cima do Lance. Rodrigo.
Valeu, Reinaldo, 18 horas mais 15 minutos e o Dia dos Pais está chegando. Paizão é esportista? Então bora pra Estação do Esporte. Alô, Vini, alô, Daiane, grande abraço pra vocês, tem muita coisa boa lá pra você. Tem uma mochila do Londrina, por exemplo, top, hein? Azul, o símbolo assim impresso em branco, R$89,90. O Paizão vai se amarrar. Paizão gosta de bater uma pelada? Tem bolas de futebol, campo, futsal, suíço, society. Gosta também de bater um futsal? Também tem os tênis de futsal, tem chuteiras e luvas de goleiros, meiões, tudo para adultos e crianças, toda a linha de vôlei e basquete, incluindo regatas da NBA e também os kits infantis, viu? Times de futebol do Brasil, internacionais, vem a camisetinha, vem o shortinho, tem camisas também de jogo de primeira linha pro seu paizão. E a Estação do Esporte é o ponto mais alviceleste da Zona Norte, vende ingressos pros jogos do Londrina. Tem bandeiras e tem copos e canecas lindos ali que chegaram essa semana. Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, venha pra Estação do Esporte. no Super Mofato da São Joaquinde, abre todos os dias, inclusive domingos e feriados. O estacionamento ali do Mofato você usa na faixa de segunda a sexta-feira, abre até as 22 horas, hoje inclusive, sábados, domingos e feriados até as 21 horas. Quer fazer encomendas? Ligue aqui, ó, entre em contato no WhatsApp, ligue ou mande mensagem 99639-4635, 99639-4635, Estação do Esporte, porque o seu paizão merece o melhor. 18:17, Reinaldo Furlan voltando aqui no Em Cima do Lance, fala Rei.
Pois é, Rodrigo, e como a gente falava agora há pouco, né, no boletim oficial, a qualquer momento teríamos novidades, agora sim, de forma oficial, a gente checando a informação com fontes lá em São Paulo, inclusive, o Rodrigo, o Londrina contratou por empréstimo o meia Guilherme Portuga, de 28 anos, né? É, passagens pelo Grêmio Porto Alegrense, Juventus de São Paulo, São Bernardo, o jogador foi titular agora da Portuguesa de Desportes na disputa da Série D, né? A Portuguesa foi eliminada no último final de semana. O Londrina já tinha tentado em outro momento a contratação desse jogador, ele atua ali no meio campo, né? Faz ali duas ou três funções, né? No setor de meio campo, e só que a Portuguesa não queria liberar o jogador porque mantinha o planejamento de tentar subir para a Série C. Como a Portuguesa foi eliminada, né? O Londrina voltou a conversar com a diretoria da Portuguesa de Desportes, que agora também é uma SAF. Há um ótimo relacionamento, né, entre os dois clubes, apesar de um interesse também do CRB lá de Maceió. O Londrina ganhou a concorrência e definiu oficialmente agora à tarde a contratação do jogador por empréstimo. Portanto, Guilherme Portuga, 28 anos, chega emprestado pela Portuguesa até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá bom, Rodrigo?
Valeu, Rei. Grande abraço pra você. 18:19. Capitão, mas só canta, o Londrina não pode mais contratar jogadores da Série B. Olhar pra Série A fica inviável, olhando agora para times da Série C e da Série B, e o Portuga vem aí, vai virar tubarão de Barbatanas, mas Alcântara.
É 28 anos, 1,76m, destro, eu acho assim, se for meia mesmo, né? Não adianta aqueles caras que chegam aqui na hora da entrevista, não, eu joguei de volante, segundo volante, e joguei já algumas vezes de meia, porque eu tava vendo aqui o currículo dele, não sei, acho que 20 e tantos jogos, ele fez um gol e deu uma assistência, quer dizer, não é realmente aquele jogador que a gente está querendo. Eu não acompanhei nenhum jogo da Portuguesa na Série C, confesso, nunca ouvi falar desse atleta, mas é o que você falou, não tem condição de contratar da Série B, não tem condição de contratar da Série A, meu filho, é o que vier da Série C, Série D, e olha lá, se não for do amador, se a gente conseguir, né?
É, porque quando você vê um meia que deu uma assistência, você fica ensabiado.
Claro.
Mas sempre que chega alguém aqui nessas condições, eu trago de volta a lembrança do Zeca. Quando chegou aqui em 2021, tava jogando a Série C, tinha feito um mísero gol, veio pra cá e salvou o Tubarão. Então, que de repente seja diferente aqui a história do Portuga, que sobrem assistências, capitão.
É porque na posição do Zeca é diferente, né, cara? Você pode errar, que nem o jogo do Santos ontem, o Gabigol tava errando um monte de lance de gols, de repente fez dois lá. É, do Zeca é a mesma coisa, né? Ele poderia, né, não ter jogado nada, como fez gol, né? Deu toda aquela emoção. Agora, um cara que jogar no meio de campo, Linhares, é o cérebro do time, o meio de campo. O cara vai ter que, o que a gente sempre fala aqui, o Londrina precisa de um cara pra pensar, um cara pra fazer a bola correr, um cara pra dar o ritmo, tudo isso, né? E dar assistência e escambau. Agora, não sabemos, quem sabe, tomara Deus que, né, você tenha esse pensamento e que ele também chegue aqui e dê conta do recado.
Outro exemplo que eu sempre dou aqui, nessa mesma competição, Johnny Lucas, já me ouviram falar isso muitas vezes, gente, mas eu falo porque de repente tem um Zeca escondido, um Johnny Lucas escondido, mas em outra posição. O Johnny Lucas não jogava há mais de um ano, tava fora do país, tava no futebol asiático. Ele tinha jogado 8 partidas em 3 anos. Chegou aqui também, foi peça fundamental para livrar a Londrina do rebaixamento. Então, oremos. Se a gente olhar pelos números somente, dá uma certa, um certo frio na espinha, capitão.
É o que temos para hoje.
Exato. Alô, produtor rural, precisando proteger a sua produção e evitar prejuízos? Ah, você sabe, né? Você sabe onde você tem que ir? Na Plastilona, que sempre socorre o agricultor. Lá você encontra soluções completas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança. Lonas para caminhões com resistência e durabilidade. Lonas para coberturas em geral, para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra a chuva e contra o sol, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento você encontra com o time do seu Antônio, do Polaco, abraçando o Neguinho, a Thalita, a Larissa, todo o pessoal da Plastilona. O maior estoque da região espera você na Avenida Celso Garcia Cid, 858. Telefone é o 3029-1101, 3029-1101. E tem também o WhatsApp, 99110-3157, 99110-3157. Plastilona, há mais de 4 décadas protegendo algo sagrado, o seu patrimônio. Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas aqui, sentir o termômetro da massa, capitão. Que o povo tá falando? Grande abraço pro Rodrigo, pro João Gualberto. Ele fala aqui que o Londrina vai vencer o Goiás. Deixa eu ver o Nixon Fernandes. Boa tarde a todos. Minha pergunta de hoje, por favor, me respondam sério. Primeiro, Márcio, passo para você, que é o comentarista. Não existem apenas flores para ser comentarista. Existem espinhos também. Primeira pergunta do Nixon Fernandes.
Manda.
Você não acha que o Micali está alisando demais os jogadores?
Acho.
Vocês, sinceramente, acreditam nessa nova gestão? Ele fala aqui, estou bem, 3 pontinhos.
Acredito.
Eu acredito, mas que está indo para um caminho.
Não, você falou para mim, você não tem que comentar. Pra mim só a pergunta.
Ele perguntou vocês aqui.
Ah, vocês não, mas Micali você tá passou pra mim, então eu tô assumindo, eu acredito.
Passa o repasse, então eu não vou responder.
Passa o repasse, Nixon, eu repasso então.
Nixon, não irei responder.
Não, eu repassei a pergunta.
Ah, eu acho que a gestão pode dar certo, mas tendo pra um caminho muito errado, sem dúvida nenhuma, péssimo planejamento.
Você acredita. De Série B. É sim
não,
ou não?
Ainda acredito que vai mudar.
Então tá.
Ainda acredito que vai mudar.
Sim, então.
Deixa eu ver aqui, ó. Como diria Milton Neves, que fim levou o Chumbinho? Será que o Guilherme Portuga vem pra ser titular ou vai ser o novo Chumbinho? A mensagem do Augusto aqui, ó.
É, não sei. Deve estar vindo para ser titular. Agora, o Chumbinho, eu não sei, sumiu também, né? É outro que não, então, não teve mais oportunidade.
É,
né?
Mas vai ter aquela Copa Paraná, o Chumbinho era um dos jogadores que acabaria sendo aproveitado. Mas não sei se já de repente não saiu.
Esse Christian também vai para essa Copa Paraná, pode esperar.
Pode ser. Deixa eu ver aqui o Judson. Os caras deveriam voltar hoje e assistir durante 10 horas o jogo de domingo, aquela vergonha. É verdade. E deveriam folgar assistindo ao jogo. Pessoal, vai ter uma sessão de cinema hoje. Vai ter pipoca, vai ter refrigerante, vai ter algodão doce. Chega lá, os caras sentam, tá aqui, ó. Vamos assistir ao jogo do último domingo.
Você sabia? Seria
o melhor castigo.
Você sabia, Linhares, que tem torcedor que eles assistem os jogos, né, a reprise e tal? Até hoje um me contatou e falou isso daí. Falou, Márcio, eu tava vendo um dos gols do Novo Horizontino, o Arthur tinha entrado e tal, e foi lá na linha de fundo. Cara, o time do Novo Horizontino já tava lá no ataque, foi de um dos gols. É, quem foi fazer cobertura no Arthur, que o Arthur tava voltando, pegou um bonde sem pneu lá, que nem eles falam. O João Vitor, que tava fazendo a cobertura. Nossa. Então, para você ter uma ideia das falhas, não só do Heron, que eu sempre falei que ele é improvisado, que ele não tem aquela condição de um lateral, que o Heron, quando vai na linha de fundo, ele vai decidido. Ele é ali no cruzamento ali, eu gostei muito do Heron. O problema é o retorno e a cobertura no Heron. Então, assim, esse lance que você falou dos caras ficarem assistindo, né? O nosso amigo falou de assistir os jogos. Eu acho interessante, sim, pra ver.
Pra ver.
Chega, cara, chega do Londrina não saber fazer cobertura.
Você me dizia aqui em off que você, como comentarista, assistiu duas vezes a reprise daquele jogo. Além de ter assistido ao vivo. Agora, esses laterais é isso que você falou, mas acho que acontece com os laterais é isso. Eles vão de moto e voltam de ônibus.
Ah, mas voltam aí teria que ter um ajuste de marcação, de cobertura, e não tá tendo.
Wilson Marques, lá da Galícia, na Espanha, aquele cara do tarô que emporcalhou Londrina colocando vários anúncios nos postes, não traria futebol de volta pro leque? Vamos contactá-lo então, viu? Luciano Bueno, lá do Coroados, um abraço pra você aí. A lista de 2.000 jogadores que a SAF tem são todos jogadores de várzea, tá louco? É de desanimar mesmo. Guilherme Portuga, mais um refugo que vem da Série D para reforçar o Londrina. Parabéns a SAF, misericórdia. Osmar Carvalho, se os veteranos não conseguem fazer gol ou proteger o gol tem que botar os meninos da base. Mas ele não desanda de vez a coisa, Márcio?
Não, não, eu acho que não tem menino da base em condição de ser titular, não, muito pelo contrário.
O Alisson Poças, planejamento de boteco do Londrina foi insistir tanto tempo no contador de piadas Alan Al. Tenho certeza que o Micali é mais competente. Demorou então para você também, mas para mandarem o Alan Al embora?
Não, eu também acho que as entrevistas dele, assim, eram muito vagas, né? A gente não tirava nada das entrevistas dele. Eu acho que o Micali, ele tá sendo até um treinador que tá correndo um risco muito grande, né? Porque, volta a repetir, não é fácil você montar um time, trabalhar esse time durante um período do primeiro turno quase que inteiro e de repente desmontar a estrutura. Cara, para você fazer de novo, ele vai ter que ser muito competente. E se conseguir, vamos bater palma para ele.
Aí é para tirar o chapéu.
Só que tem gente falando que mais uma derrota ele cai, tá?
Será?
Lá no estádio do VGD estavam falando isso. Não acho justo.
A questão é, quem que viria no lugar dele para aceitar talvez até menos do que ele ganha? E aí? Você vai tirar, vai botar quem? Esse que é o problema. Esse vai trazer problema. O Ricardo Catalá, que caiu do São Bernardo? Não tem bala para isso.
Não tem bala para isso. Não tem.
E aí? É verdade?
Não sei.
Olha, pelo menos os resultados ajudaram, mas ontem o Avaí, que não perdia 3 jogos, do Alan Al, foi derrotado pelo Juventude 1-0 no Alfredo Jaconi, e o Alan Al botou a culpa no gramado que estava ruim, até porque choveu demais. Bom, o Avaí é o primeiro time abaixo do Londrina, mesma pontuação, 20 pontos, teve a cabeça com o pé enfiado pelo Juventude.
É um resultado que pro Londrina é muito bom, né? Se o Avaí ganha também, o Londrina fica mais para baixo ainda, acho que é normal.
O técnico Cláudio Tencati, que estava invicto a 4 partidas com o seu Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu 1-0 pro Fortaleza no Castelão. Botafogo segue a 4 pontos do Londrina, fora da zona do rebaixamento, e não desgarrou, capitão.
Eu assisti um primeiro tempo desse jogo, se não me engano, terminou 0-0. Aí eu falei, vou dormir, filho, é melhor dormir do que assistir um jogo desse aí, né? Mas também o Botafogo, pra mim foi ótimo, o Fortaleza tá lá pra cima, deixa quieto o Fortaleza e vai atrapalhando o Botafogo mesmo.
E uma outra notícia aqui, a gente tá acompanhando esse drama do resgate da fotógrafa Ana Paula, da tentativa de resgate dela, com vida ou não, ali em Sapopema, e o quarto dia de buscas, o quarto dia foi encerrado, hoje até o sinal do celular dela foi localizado, mas infelizmente, por enquanto, não foi encontrada a Ana Paula. A gente espera, cada vez mais vai ficando difícil a gente acreditar que ela possa ser encontrada com vida depois de 4 dias, mas a gente espera ainda, quem sabe, um milagre. 18:29.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total, com Augustinho Pereira.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas, por um preço que satisfaz.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
18h32. É o WhatsApp aqui bombando no 99994-1110. Obrigado aqui, viu, meu amigo Dilmar Gaúcho de Biporã, gremista. Obrigado pelo toque aqui. Um abração pra você aí. Olha, as mensagens não param aqui, rapaz. Oséias Mendes, o chumbinho foi pra espingarda de cartucho. Pois é, aqui não deu um tiro certo o chumbinho, hein? Não deu um tiro certo o chumbinho.
Não matou nenhum anu.
O Maxwell Andreatti. Boa tarde, Márcio. Com essas contratações, em qual rodada você acredita que o Londrina será rebaixado? Torço para que o Rogério me cale a boca. Tá pessimista aqui o Maxwell Andreotti.
Eu também quero me calar, sabe? Porque eu vou com o Fiore, eu vou dar três. O Fiore dá seis jogos normalmente, né? Seis jogos, não, eu acho que já caiu. Mas três jogos. Se o Londrina não se recuperar nesses três jogos e os adversários que estão ali na frente dar uma distanciada, aí eu acho muito difícil.
Agostinho Secato, esse novo encosto faz seis meses que não joga. Aí daí o empresário achou leque. Não, o Portuga tava jogando pela Portuguesa, viu? Nesse caso não, viu, Secato? Um abraço. Canu de Floripa, grande Canu. Sobre os números do Guilherme Portuga, temos que esperar. Vai ver, ele dava assistência, mas o atacante era ruim. Com Gilberto terá outra qualidade. Outra coisa, não quero ter o Linhares como patrão, pois é o cara que chega na sexta-feira e corta a folga do pessoal do final de semana já combinada. Deixa o elenco descansar, mas ô Canu, é mandando ter folga de dois dias, depois levar uma cacetada de 4-1, Canu, pô, eu não sei se eu sou patrão ruim, mas pô, eu tinha que botar os caras pra galarem um pouco também, que o torcedor sofreu bastante nesses dois dias. 18h34, acabou a garantia do seu veículo. Calma, calma, vou dar a dica certa pra você: não coloque o carro na estrada sem revisão, principalmente se você for levar a sua família. Mesmo que não vá, né? Que sua família espera você ir e voltar bem. Não rode na cidade também sem revisão. Você pensa que tá economizando. Aí dá um quiprocó no teu carro aí, estoura uma correia dentada, que entorta, aquele monte de coisas, você vai gastar 5-10 vezes mais. Vai por mim. Na Danilo Car, Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada, faz pra você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, tudo com peças de primeira linha, mão de obra especializada e os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos. É muita qualidade. Aí todos ali, inclusive o Danilo, com experiência em concessionárias também. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, anote o telefone e o WhatsApp 99979-5399. Todos os ouvintes que vão lá elogiam demais o atendimento e a competência da equipe do Danilo. 99979-5399. Capitão, Neymar dá adeus à seleção brasileira. Ontem, após a vitória do Santos 4-2 contra a Universidade Central lá da Venezuela, ele foi questionado a respeito disso e falou: meu momento na seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas agora não quero mais. Ei, mas sua análise do Neymar nesses anos todos na seleção brasileira.
Não, eu acho que na seleção, assim, ele foi convocado, ele era, sem dúvida alguma, um jogador de destaque. Infelizmente, eu não vejo que ele não fez nada de positivo na seleção, fez naquela da Olímpica, né, que ele foi...
Copa das Confederações 2013 também foi bem, né?
Ah, mas o que resolveu isso daí? Nada, né? Isso aí não... Se fosse um título, né, mundial, ainda vai, mas eu acho que é uma coisa que não... Pra mim, ele não fez nada com os outros também. Muitos craques aí que jogaram na seleção não conseguiram nada. Agora, eu achava que ele fosse parar no Santos também, né? Porque, cara, é triste a gente ver ele jogando, cara. Triste. Porque ele tem, lógico, ele sabe jogar tudo, mas a parte física dele, ele tá igual o Messi, cara. Mas o Messi é Messi, né? Não dá. Mas a gente viu ontem, quando ele entrou no segundo tempo, ele tem um toque de bola, ele tem visão, ele sabe, ele dá assistência. Agora, a gente percebe também, pô, se jogar no Santos com um time daquele lá, é pra doer, né?
Mas no futebol, na bola que ele tá jogando, na falta de intensidade, de tudo, mesmo que ele tivesse num time bom, mas eu não acho que ele acrescentaria tanta coisa
não,
assim.
Não, sem que você acha? Não, eu também acho, eu acho que ele não... Primeiro que ia ser muito difícil desse jeito que ele tá jogando, jogar num time competitivo como o Palmeiras, como o Flamengo hoje em dia, ele não teria espaço, né? Ele seria mais um ali. No Santos, sim, a gente percebe, ele dá dura nos caras, os caras não falam nada, a bola tem que passar por ele. Agora, eu acredito até que ele possa ainda, nesse ano, render pro Santos, né? Mas desse jeito aí, joga um, fica dois fora, sabe? Naquela manha.
Então, esse que é o negócio. Mas assim, eu acho que o Neymar, bom, o melhor jogador brasileiro que surgiu nos últimos 20 anos, ninguém discute. Fica aquela ponta de frustração dele não ter ganho uma Copa, mas a gente tem que entender também o seguinte, hein, Márcio? Ele não teve um outro Neymar no time. Era ele, né? Era ele. 2014 ele fez, muita gente fala que não, pra mim ele fez uma boa Copa. Pegou um time taticamente totalmente acéfalo, o time do Filipão taticamente é uma tragédia, ele fez o que deu, se machucou contra a Colômbia quando o Zuniga deu aquela joelhada na coluna dele, quebrou a vértebra, não jogou contra a Alemanha. 2018, um fiasco, quando ele virou meme mundial, porque ficava rodando no chão, caindo no chão e rolando. 2022, teve problemas também de lesão durante a Copa, uma Copa ruim, e essa Copa agora não dá nem pra contar que ele jogou mais. Mas assim, fica aquela ponta de frustração, até porque, né, eu me lembro uma vez, Márcio, eu perguntei pro Luxemburgo, foi em 2017, 2016, essa entrevista, hoje parece absurdo você fazer uma pergunta dessa, mas na época era uma coisa pertinente. Na época a gente se questionava se o Neymar ia chegar no nível do Messi, do Cristiano Ronaldo. Hoje em dia parece uma piada. E o Luxemburgo ficou bravo. Ô, Rodrigo, pô, não faz essa pergunta. Se eu perguntei isso aí, se ele ia chegar no nível de Messi, Cristiano Ronaldo. Ô, Rodrigo, faz essa pergunta pra mim. Você quer me complicar, cara? Pô, tudo que eu fizer eu vou tomar porrada. Se eu falar que não, é porrada em mim. Se eu falar que sim, vão cobrar, depois vão botar na minha conta. Pô, não faz essa pergunta pra mim. Falei, não, tudo bem, eu fiz uma pergunta pra você responder, mas ele não quis responder. Mas hoje em dia a gente viu que ele ficou muito longe mais.
É porque eu acho assim, ele perdeu o espaço. Né, pra competir com esses caras quando ele saiu do Barcelona. Eu acho que mesmo com o Messi lá, com todas aquelas estrelas no Barcelona, se ele permanecesse, eu acredito que ele seria um concorrente direto. Quando ele vai pro Paris Saint-Germain, ali ele se ofuscou totalmente, porque tinha aquela briga com o Mbappé, aquelas coisas todas, mas eu concordo com você, ele nunca teve um jogador do nível dele na seleção brasileira, nunca teve, nunca. Ah. Foi Neymar, só que ele não foi o Maradona, não foi o Messi para mudar uma partida, para desenvolver. Agora, a gente tem que entender, né? Depois que ele quebrou aquela vértebra naquele jogo, cara, às vezes a gente tem uma dorzinha no ciático que você não consegue nem andar. Imagina, cara, a gente tem que entender também, né? Que essa decadência dele de rendimento, talvez com certeza foi por causa dessas lesões.
Que a gente compara, não comparando o nível dos jogadores, mas com o Neymar, mas o Pelé teria sido campeão sem o Garrincha em 58? Talvez não.
Claro que não.
Né? Aí você pega, o Romário teria sido campeão sem o Bebeto em 94? Em 2002, o Ronaldo teria sido campeão sem o Rivaldo e vice-versa? E o Neymar não teve isso. Não teve.
Essas seleções que você falou, não era um ou dois, tinham três, quatro, cinco, seis caras. Né?
Nenhum parceiro à altura ele teve, que você pega, 2002 tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, aí 58 Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, o Neymar não teve isso, cara. Então, Ficou difícil também da gente botar tudo na conta dele esse período do Brasil não ter ganho a Copa, dele não ter conseguido dar a Copa pro Brasil, porque ficou realmente numa situação que ele deu azar também de pegar uma geração que era ele, o general e o resto tudo recruta zero.
O bom é ele tomar essa atitude, porque a seleção acho que vai ter 3 amistosos esse ano ainda, não sei. E aí não vai ficar mais aquela especulação, né? Será que o Neymar vai ser convocado? Não, porque encheu o saco, né? Esse negócio de Neymar enche o saco. Sim.
A gente fala de seleção brasileira, dá um desânimo, que ficou um fim de feira total, mas faz amistosos na Austrália, na Índia e em Singapura. Imperdíveis, hein? Imperdíveis os amistosos da seleção caça brasileira níquel, né? Até o final do ano.
Caça níquel.
E José pega no seu pé aqui.
Opa, maior artilheiro legal, obrigado.
Audiência. Maior artilheiro da história da seleção brasileira e o comentarista me fala que ele não fez nada. Tá
quem?
Bravo
quem?
Com você aqui. O José.
Não, quem foi o maior artilheiro?
O Neymar.
Ele fez o quê? Gol, mas não ganhou nada. O que ele ganhou? Fala a verdade. Aliás, a maior vergonha do Neymar foi essa que você falou, da Copa que ele caía, ficava rolando, como é? Menino Ney caiu, machucou, rolou. Ah, para. O
Augusto devolve aqui.
Mas eu sou fã dele.
Mas o Augusto devolve aqui com uma outra pergunta pro ouvinte. Maior artilheiro da história da seleção, mas também jogou contra quem? E jogou muito mais que Pelé, que Zico, mais jogos, eu tô dizendo, com a camisa da seleção, que no tempo do Neymar também jogava e joga toda hora ainda.
Eu joguei com um atacante que ele foi artilheiro do campeonato estadual, só que fazia gol contra o Chiriri, Pororó, aí quando eram os cracãos lá, os timões, o cara nos times, os cara não fazia gol. Entendeu? Então, fui artilheiro. Foi legal, hein?
Como disse o Filipão uma vez, só fazer gol contra a Bambala e contra a Arimateia.
Entendeu? É complicado.
Mas essas coisas, uma vez, o Filipe Nunes era técnico do Palmeiras e teve um jogador que ganhou o prêmio de melhor em campo. Ganhou motorrádio, aquela coisa, né? Chegou pro cara e falou assim: meu filho, vem aqui. Você fez algum gol? Não. Você fez, você deu alguma assistência? Não. Você sofreu algum pênalti? Não. Você conseguiu causar a expulsão de algum jogador deles? Não. Então me dá esse prêmio aqui que você não mereceu nenhuma. Então, tem algumas coisas que são enganosas, né, mais?
Eu trabalhei com ele aqui no Londrina no final da carreira dele, né?
Dom Filipe Nunes.
Gente boa demais, cara. Nossa, eu era garotão, né? E o Jorgão treinava pra burro. Aí o Jorgão, pra lá e pra cá, ele pegava água e jogava. Jorge, joga água na minha cabeça e jogava e fazia. Ele era muito engraçado, cara.
Faleceu em 99, o Filipe Nunes, infelizmente, uma situação muito ruim financeiramente, morando na favela de Paraisópolis, uma dessas favelas de São Paulo. Que Deus o tenha. Grande Dom Filipe Nunes. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, são leves, amigo, resistentes, de fácil instalação, muita durabilidade, você até esquece que existem telhas, não te dão problemas, não te dão dor de cabeça, vai por mim, não ir com as telhas da Fibrate é encrenca. São 38 anos de tradição e o Deleizão, o Pelé das Telhas, atende você. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas, fica onde? Fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas, tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. Tá dizendo aqui o Iago. Iago não, o Augusto. Guardadas as devidas proporções, o Neymar é igual o Thiago Teres, só faz gols na boa. Aqui que você falou. Não, mas o Neymar, gente, ele fez gol em final de Libertadores, ele fez gols importantes no Santos também.
Não, você não pode só pegar isso. Até na hora ali que um amigo falou, eu sempre fui fã do Neymar, sempre falei que ele era foi um dos melhores jogadores, como Sim. Você falou ultimamente. Não tem nada a ver, né, com essa situação que ele tá hoje em dia. Eu tô dizendo que eu esperava mais dele, mas esperava de mais jogadores também, né?
E o seu Luiz César fala, o Zico nunca ganhou uma Copa na seleção, mas como o Neymar também é craque. Exato, dois cracassos. Não acho que dá pra colocar na mesma prateleira. O Zico pra mim foi maior que o Neymar, mas dois cracassos.
Sabe onde que o Zico é maior que todo mundo? É que lá no Flamengo eles fizeram estátua pra todo mundo de 81, né? Todo mundo um busto.
Sim.
Até o Marinho, cara, eu vi a foto, coisa mais linda. O Marinho
foi
lá tirar. O Zico é o corpo inteiro.
Filho. É verdade.
O Zico é o corpo inteiro.
Eu tive o prazer, o Marinho saiu da cerimônia recebendo o busto, foi num domingo. Aí combinado com o filho dele, com o neto. Alô, neto, um abraço pra você. Saiu da cerimônia, já liguei pro neto, participou ao vivo do plantão Pai Querer. Muita emoção de ver o Marinho, um cara maravilhoso, ser homenageado pelo Flamengo daquela maneira, né? 18h45, intervalo comercial, e teremos busto de Márcio Alcântara aqui no Londrina em breve. Intervalo.
Equipe Total Pai Querer. Em cima do lance.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Vai querer 91,7.
Você não pode perder a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$ 96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$ 259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$ 359,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina, o nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18h48. Olha aqui, Márcio, que ponto que nós chegamos da falta de prestígio da seleção brasileira. Nosso querido amigo Guilherme, que mora lá em Sydney, um abraço pra você aí. Rodrigo, ganhei ingressos de um amigo aqui pros Jogos de Brasil e Austrália. Repassei a um outro amigo, não quero ir. Olha aqui que coisa. Chelsea e Tottenham fazendo pré-temporada aqui. Ontem assisti Sydney contra Tottenham. Richarlison horrível. Andou em campo o jogo todo. Repassei um outro amigo, tô fora. Essa seleção é só marketing. Você vê, do outro lado do mundo, Guilherme, poderia ser uma grande atração. Pelo contrário, ganha o ingresso, nem de graça ele vai ver a seleção.
É, um grande abraço pro Guilherme, saudade deles, ele sempre quando vem em Londrina, ele entra em contato com a gente aqui. Ah, eu sei lá, cara, pra quem tá lá onde ele está, longe pra burro, acho que era bom pra ver um brasileiro lá. Bom, se bem que na Austrália tem muitos brasileiros, né?
Sim, olha aqui o Ney, Linhares e Márcio, desculpe a ignorância, mas quem é Filpo Nunes? Filpo Nunes é um argentino que treinou Palmeiras nos anos 60, nos tempos da academia, e dirigiu Londrina também. E o Filpo Nunes, viu, ô Ney, ele foi treinador da seleção brasileira por um jogo, quando o Palmeiras se apresentou à seleção nas festividades de inauguração do estádio do Mineirão. Mineirão foi inaugurado no dia 5 de setembro de 65. Seleção brasileira 1, River Plate 0, gol marcado pelo Buglé. Primeiro gol da história do Mineirão. Teve, inclusive, antes do gol do Buglé, um pênalti que um jogador chamado Sarnari bateu e o goleiro Fábio, à época no Cruzeiro, defendeu. Não o Fábio, que é logicamente que atua no Fluminense hoje. Só que nessas festividades de inauguração, teve depois, dia 7 de setembro de 56, Brasil 3, Uruguai 0. O Palmeiras jogou com a camisa da seleção, Rinaldo, Germano e Tupanzinho marcaram os gols do Palmeiras / Brasil, e o Filpo Nunes saiu no meio da foto, Que ele falou assim, ó, eu sou argentino, tô dirigindo a seleção por um jogo, se eu ficar na beira da foto, vão me cortar. Estão sendo no meio da foto pra entrar pra história. Tô lendo alguma coisa, Márcio Alcântara?
Não.
Tudo da cachola, não é verdade?
Tentando puxar aqui pra...
Tudo da cachola. Tudo da cachola. Um abraço aí, viu, Neizão? É, o Rodrigão, Sérgio Guerra de Biporã. É, aqui no momento aqui em Biporã. Um abraço, Sérgio. Sou santista de nascença, mas tubarão na fé e na adoção. Vou mudar de Malicuia pra Chapecó em breve a trabalho. Ô, Sérgio, e eu sou brasileiro. Brasil, analisando bem aqui, acho que meu dedo está marrom. Melhor começar a torcer pra outro tipo de esporte, de competição, bugaia, palitinho, sinuca, bafo de figurinha. Ô, Sérgio, sucesso pra você no novo emprego, tá novo trabalho, e que você continue acompanhando aqui a gente aqui na Pai Querer de Longe, pelo aplicativo. Deus contigo aí, viu? Um abração. E nesse Dia dos Pais, surpreenda quem sempre esteve ao seu lado com a qualidade DeWalt. Na Mavilux Materiais Elétricos, você encontra a parafusadeira DeWalt, modelo DCD7781-D2, 20 volts max, com duas velocidades, mandril, é metálico de meia polegada e carregador. Olha que promoção pro seu pai. De R$ 1.249 por apenas R$ 999. E a equipe do Carlão divide para você em até 3 vezes no cartão. E tem uma vantagem especial. Fala, eu ouvi no Em Cima do Lance da Paiquerê com o Márcio Alcântara, com Linhares. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão daí. Olha que beleza. Aproveite essa promoção de Dia dos Pais na Mavilux Materiais Elétricos, na Rua Messias Vilmar de Souza, 522, Marginal da BR, 369, sentido Ibiporã. O telefone anota aí, ó. 3336-1183, 3336-1183. Eu falei, Márcio, que eu entrevistei o Fábio, que pegou o pênalti do Sainari, do River Plate, que seria o primeiro gol da história do estádio. E eu liguei pro Fábio quando o Mineirão completou 65 para 2015, 50 anos, né? 50 anos. E eu falei, queria falar com o senhor sobre isso. Já faleceu o Fábio. Ele tinha um restaurante lá em BH, na região de BH. Meu primo, que é médico em Belo Horizonte, foi lá e pegou o contato para mim. Ele falou, cara, como é que você sabe disso? Ninguém fala do pênalti que eu peguei. Foi o seu Fábio, mas isso é história. Não, rapaz do céu, ficou impressionado realmente. Como o Brasil é um país que preserva pouco a história, né?
Esquece coisa. Rápido. Um diretor uma vez falou pra mim da televisão, ele falou assim, Marcinho, em 10 dias o povo esquece.
Esquece, é verdade. Agora eu quero o hino do Palmeiras, quero o hino do Verdão, meu caro Valdez Jorge, porque o Palmeiras hoje, no Barradão, enfrenta o Vitória, que já foi algoz do Palmeiras em outros tempos, né? Vou lembrar aqui pro palmeirense não desligar o rádio. Ele, Jefferson Oliveira, bomba neles, é show, Valdez Jorge, é show. Boa noite, mas muito boa noite mesmo. O recado será dele, de Jefferson Benedito de Oliveira. O provável Palmeiras mais que perdeu do Atlético Mineiro é um Palmeiras ferido. E vai ter Abel Ferreira no banco. Tem sido raro o Abel Ferreira no banco, mas é a segunda partida seguida que ele dirige o Verdão. É notícia quando o Abel não está suspenso. Carlos Miguel, que entregou a rapadura contra o Galo, hein? 3 zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes e de volta, Alexander Barbosa. Kelvin também voltando, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez. Maurício, Arias e ele está de volta, Flaco Lopes, que esteve com a Argentina na Copa do Mundo na última, e o Vitor Roque relacionado deve começar no banco de reservas, capitão.
O Vitor já entrou no segundo tempo, né? Da última partida que o Palmeiras perdeu. É um jogador tipo o Mbappé, assim, ele quer ser igual, né? É rápido, dribla bem e chuta, mas ele não tá melhor não, não tá bem depois da lesão dele. É um time que, obviamente, o Abel vai jogar novamente com três atacantes, é um time que fora de casa vai muito bem o Palmeiras, né? É ao contrário do Vitória, que o Vitória fora de casa não ganha. Dentro de casa tem força também. Então, vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras, mas eu acredito que a volta do Flaco, o Palmeiras consiga fazer gols. Porque quanto o Atlético Mineiro, trabalhou, mas não conseguiu fazer o gol. Esse foi o grande problema do Palmeiras. E é, obviamente, que é uma falha do nosso goleiraço, né?
O torcedor tá com saudade da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes.
Né? Em breve, aguardem que teremos novas notícias.
Informe publicitário KTO, quer curtir o aplicativo mais completo de apostas? Vá de KTO é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você tem também milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o aplicativo KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF293/2024. Ministério da Saúde adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. O Edson Muranello fala aqui: não tem Copa para todos os craques que são contemporâneos. Azar dela. Zico, Platini, Neymar, Cristiano Ronaldo e por aí vai. O Cruyff também não ganhou a Copa do Mundo, Maldini não ganhou a Copa do Mundo, a lista é gigante. E o João Mendes, oi João Mendes, um abraço pra você. Torcer pro Londrina e pro Santos tá sofrível. Quanto ao Neymar, é difícil, porque o nosso comparômetro o sacrifica. É mais ou menos igual torcer pro Bortoleto depois que tivemos Emerson, Piquet e Ayrton Senna. Fica difícil. Verdade, hein, Márcio? Verdade. Tanto que esse time da seleção brasileira, a gente até tinha bons jogadores do meio pra frente. Mas nada que se comparasse a 2002, a 94. Então, realmente, a comparação, nesse caso, acaba sendo injusta, Márcio.
Não, injusta completamente. Até vou dizer uma coisa. Você, pra dirigir um carro de Fórmula 1, você tem que ser um bom ajustador de carro. Quem me falou isso uma vez foi o Aloysio Moreira, que é fã número um, era fã número um do Ayrton Senna, e disse que o Ayrton, ele era um cara feroz pra recuperar. Agora, o Santos tá difícil, né, cara? É. Quando tem forças exteriores, no caso, o pai do Neymar manda e desmanda nesses diretores do Sim. Santos, então é complicado realmente pra que o Santos melhore, né?
Ô, Márcio, e até o Barrichello deu muito azar nisso, porque ele foi o primeiro piloto depois do Senna e não conseguia ganhar. Que esculhambaram, que humilharam o Rubinho Barrichello nesse país, aquela história do cacete e planeta de Rubinho pé de chinelo. Esse é um cara injustiçado, não foi campeão, mas olha o que esse cara apanhou. Qualquer um que viesse depois do Senna também ia apanhar, igual o Rogério Ceni. Quanto tempo demorou pro Rogério Ceni achar o São Paulo, achar um goleiro no lugar do Rogério Ceni?
Agora, o Rubinho, ele tinha um bom psicólogo, né, cara, pra aguentar aquela pressão.
Nossa,
toda.
Nossa, cara.
E eu acho que ele ganhou muito dinheiro, cara.
Ganhou.
Por isso que eu acho que ele não dava importância.
Mas, ô Márcio, no velório do Senna, cara, tinha lá uma faixa que alguém colocou, ou quando o corpo tava chegando no cemitério do Morumbi, Christian e Rubinho, agora é com vocês, o Christian Fittipaldi. Christian. Olha a pressão que puseram.
Muito.
Mesma coisa que o Pelé morresse no auge e alguém, ó, fulano de tal e Beltrano, agora é com vocês. É. Meu Deus.
É porque não depende só deles, dependia da escuderia também, do carro e tudo mais, né? Eu era muito fã, cara, eu assistia todas as corridas de Fórmula 1. Depois do Senna, velho, eu vou fazer bem certo pra você, nunca mais.
É, verdade. Ô Márcio, o Ancelotti deu uma entrevista pro GE, admitindo erros, falou que o Brasil perdeu o controle da partida contra a Noruega e fala que a ideia é botar uma nova geração, afirma que o Neymar, que já se adiantou ontem, Casemiro e Danilo, estão fora da seleção, falou também porque que ele recusou a Itália pelo projeto que já se comprometeu aqui com o Brasil e reconheceu que errou nas substituições contra a Noruega.
E errou também de convocar esses caras que ele falou aí, né? Porque
primeiro
tirou,
convocado foi Danilo.
Tirou chance de quem estava bem também, né?
Você acha que ele convocou o Neymar pura e simplesmente por pressão externa, Márcio?
Sim, sem dúvida alguma. Não, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Se nem ele teve peito pra fazer isso, imagina se fosse um Dorival da vida, né? Se fosse um Fernando Diniz, como é que a coisa seria? 18:59, e no São Paulo, Júlio Casares, para não ser expulso, renunciou ao cargo no conselho. Isso aqui também, e manda uma carta dizendo que tá triste, que tá chateado, tá magoado. Tem que passar verniz na cara de pau desses caras também, Márcio.
É coisa marcada para ver se livra a barra, né? Não tem nada a ver.
Vamos nessa então, capitão.
Já?
Vamos nessa então, já. 18:59:30. Agora a voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total e na sequência o Jafão vai comandar as emoções de Vitória e Palmeiras, porque futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre. Boa noite!
Em instantes você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer esses outros voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, assim, que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um sistema nacional de informações que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que a partir de agora o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior. Foram divulgados hoje os resultados do novo CAGED.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, Todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as ceasas do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a Ceasa Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a Ceasa de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa, apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SPPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SPPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né, uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC, e ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão.